Uma pessoa está dizendo que tem sentido ultimamente muitas dores no centro cardíaco, que é uma espécie de pressão. E ao que se poderia atribuir isso? Então, pode estar acontecendo que esta pessoa esteja usando excessivamente a mente nas suas decisões. E que esteja usando pouco o coração, o centro cardíaco. Há momentos em que as nossas decisões têm que seguir mais o coração do que a mente. Em outros momentos que o coração e a mente devem se equilibrar. E se nós não temos este equilíbrio no uso do coração e da mente, então um deles fica desregulado. Um deles começa a dar sinais de deficiência. E essa pressão que vem do centro cardíaco pode ser um chamado do centro cardíaco, porque ele deseja participar das decisões da pessoa. Em geral, quando as pessoas têm esses sintomas, elas vão fazer exames de coração, não dá nada, dá tudo negativo. E as coisas continuam, porque não são coisas físicas do coração. E uma pessoa sonhou que alguém tirava água do poço com um balde. Então, isto quer dizer que aquele que estava tirando água do poço com um balde alimenta-se com a água do mundo, busca a água do mundo, em vez de buscar a água do espírito, em vez de buscar o alimento do espírito, prefere o alimento do mundo. E uma pessoa sonhou que alimentava leões, e que isto, num certo sentido, não estava bem. Leões simbolizam personalidades humanas. Vocês lembram nos 12 trabalhos de Hércules, quando ele tem que vencer o leão de Nemeia? Você vê como é trabalhoso, não é, domar a personalidade. Então, esta pessoa que sonha que alimentava leões, é porque em sua vida, no seu comportamento, ela confirma e alimenta os traços das personalidades dos indivíduos, em vez de confirmar outros traços ocultos nos indivíduos que vêm da alma e que devem ser estimulados. Aqui está pedindo que ela deve pedir ao seu eu interno que a inspire a tratar as pessoas sem alimentar nelas o lado pessoal, mas ajudando-as a verem-se a si mesmas como seres espirituais. E uma pessoa disse que, em uma partilha, que foi afirmado que existem hierarquias do mal. E esta pessoa pensou que a hierarquia fossem seres superiores que ajudam na evolução dos mundos e dos seres. Sim, existem duas hierarquias. Existe esta hierarquia cósmica que colabora na evolução dos mundos e dos seres, e existe também a hierarquia das forças contrárias. São duas hierarquias. As forças são hierarquizadas, isto é, do ápice de uma força vão passando os impulsos para as forças menores. Isso chama-se hierarquia. E isto existe também com o mal. Assim como na hierarquia espiritual planetária existem mestres ascensionados, existem entidades, existem arcanjos, na hierarquia do mal existem entidades muito poderosas também, que a mãe chamava de asuras, por exemplo. Mas nós não nos ocupamos desta hierarquia e também não sabemos os nomes que a compõem. E uma pessoa pergunta: a propósito de hierarquias, como é que essas consciências se unem para virem a trabalhar juntas, para formarem uma hierarquia. Porque nós estávamos vendo que a hierarquia planetária é um conjunto de consciências, muito avançadas, e que como conjunto formam uma consciência só. Isto é a situação hierárquica. Agora, a pessoa quer saber como é que essas consciências se juntam, como é que isto acontece. Na hierarquia planetária, isto tem acontecido não só com a presença de seres e de consciências cósmicas que vieram do cosmos, mas na hierarquia planetária também tem acontecido de consciências que se desenvolvem aqui, vão se tornando hierárquicas. Pode haver, sim, um desenvolvimento a partir de seres da Terra e que vão se tornando hierarquias. Para que elas se somem no mesmo trabalho e se transformem numa só hierarquia, é um longo caminho de colaboração, de cooperação, de trabalho juntos, muitas vezes durante as encarnações terrestres daquelas consciências. Então, quando se diz que existem entidades hierárquicas como Anunnaki e Mishuk, aquilo não se formou agora, não é? Anunnaki e Mishuk devem ser consciências que há muitas épocas vêm trabalhando juntas, que há muitas épocas vêm colaborando umas com as outras. No caso, por exemplo, isto que nós chamamos de Anunnaki e Mishuk, que são duas hierarquias, neste caso, por exemplo, disse que uma das encarnações de Anunnaki, quando Anunnaki encarnava, uma das encarnações foi como aquele que foi o pai de Jesus, São José. E uma das encarnações de Mishuk foi Teresa de Ávila. Então, Anunnaki e Mishuk não se conhecem de hoje, porque Teresa de Ávila, na sua biografia, apelava para São José. Compreende? Então já eram conhecidos ela como Teresa e ele como José. Na sua biografia, Teresa diz o seguinte: São José enviou-me toda a sua força e toda a sua bondade, e graças a ele recobrei minhas forças, levantei-me, caminhei, libertei-me da minha paralisia. Então veja que há um relacionamento muito antigo. Só que naquele tempo tinham outros nomes e era outra situação. Então havia uma gratidão imensa da parte de Teresa para com aquilo que era chamado de São José. Havia um longo conhecimento, havia um longo relacionamento, não? E dentro de uma linha espiritual, não dentro de uma linha humana. Porque numa linha humana não basta para isto tudo acontecer. Então, dentro de uma linha espiritual, havia uma longa trajetória já feita. E assim são todas as hierarquias que nós conhecemos hoje como hierarquias. Entre elas, houve sempre um caminhar juntos, houve sempre uma colaboração. E nós estávamos falando outro dia que nós consideramos a Terra uma esfera, não é? Um globo que gira sobre si mesmo. E que os intraterrenos não viam a Terra assim. Que os intraterrenos viam a Terra como várias esferas, uma dentro da outra. E que os intraterrenos viam essas várias esferas independentes. Assim, o que vier a acontecer na superfície, como purificação, não precisa acontecer nas outras esferas do planeta. Então, aqui na superfície, o mundo pode estar acabando, os mares subindo, tudo o que puder acontecer. Mas, Nas outras esferas pode não estar acontecendo nada disto, porque elas são independentes. E isto parecia uma história para criança, né? Quando se afirma uma coisa destas. Então alguém mandou um recorte de jornal, dizendo que os pesquisadores da Universidade da Colômbia e da Universidade de Illinois chegaram à conclusão que a gigantesca esfera de ferro que compõe o centro da Terra parece estar girando mais rápido que o resto do planeta. Quer dizer que isto não é mais uma história da carochinha para nós. Isto é uma coisa que a ciência já descobriu, que a ciência já sabe que é assim. E que, segundo esses pesquisadores, a rotação do núcleo terrestre é parte importante do sistema de dínamo que cria o campo magnético do planeta. E ele diz acreditar que interações magnéticas possam ser responsáveis por esse efeito. Isto é, interações magnéticas. Nós estávamos falando, naquela partilha, da nossa responsabilidade sobre estes assuntos, não é? Que parece que são coisas que não têm nada a ver conosco, mas isto são interações magnéticas que são influenciadas pelo nosso comportamento da humanidade, né? Como humanidade. São influenciados por aquilo que nós vamos determinando. Uma pessoa está perguntando se seres como Santo Antão, Maharishi, Francisco de Assis, Padre Pio, etc., se foram homens que se entregaram incondicionalmente ao Pai, se eram hierarquias ou se eram homens comuns. Bem, cada ser está num ponto, então nós não podemos generalizar quando se apresenta um grupo de seres. Entre estes seres que ajudam o planeta, entre estes seres que a pessoa citou, há aqueles que são de outros planetas, que vieram para a Terra para ajudar a Terra, para desempenhar uma tarefa aqui, para desenvolver algo aqui, mas que já retornaram para suas casas, já retornaram para os seus planetas. Há casos assim. E há os que fazem parte da hierarquia planetária, como este que é conhecido como São Francisco, que faz parte da hierarquia e que está na Terra até hoje, como Cthulhu, no centro de Mictlantecuhtli. Então os casos são diferentes. Agora, por que, pergunta esta mesma pessoa, por que que alguns deles tinham os estigmas? Esses estigmas eram uma identificação com o processo de Jesus que eles conheciam. Porque segundo os cristãos, não é? Jesus foi muito violentado, não? Havia estigmas e tudo isto. Então, estes seres que se identificam muito com este processo acabam assumindo isto no próprio corpo. E ele diz, esta mesma pessoa, que Padre Pio talvez não precisasse sofrer tanto fisicamente, uma vez que já havia sido tocado pela graça e pelo amor divino. A vida divina de um ser é uma coisa e a vida física é outra. O sofrimento físico não tem nada a ver com estas coisas. Então, o sofrimento físico, ele assumiu, em parte, para aliviar o sofrimento da humanidade. Então foi como que se ele tivesse consciência do sofrimento da humanidade e ele tivesse assumido uma parte para ele. Há seres assim. E esta mesma pessoa está pedindo que se esclareça o que é a Munakur. Então, este nome, a Munakur, representa uma tarefa, aquilo que é a consciência, a Munakur, não tem nome. Munakur é a tarefa. Então, naquela tarefa, houve várias etapas. Aquela etapa que se conheceu como Sanat Kumara, outra etapa que se conheceu como Melquisedeque, como diz a Bíblia. E nesta etapa mais recente, se chama de Amunakur, aquela etapa ou aquela tarefa. E esta grande entidade é a que controla a evolução da raça humana na superfície da Terra, até que a raça humana transcenda esta necessidade de estar vivendo a lei da purificação. Então, enquanto a raça humana tiver que viver a lei da purificação, porque a raça humana está sob essa lei, né? A raça humana está sob purificação. Então, enquanto estiver sob purificação, esta entidade, a Munakur, estará presente e controlando esta evolução. E este Amunakur, esta consciência, é uma espécie de receptáculo, é uma espécie de concentrado do propósito da consciência do planeta. O planeta tem uma consciência, mas um planeta é um planeta. Para isto ser passado para nós, ou para isto ter um contato com a humanidade, então há a Munakur, há esta consciência, que em alguns textos se chama de Senhor do Mundo. Esta consciência, esta grande entidade, através das épocas, foi integrando a Terra, integrando o planeta, numa consciência ascensional. Porque a Terra podia ter decaído, a Terra poderia ter se desintegrado, ter evoluído, mas este Senhor do Mundo, como é chamado, integrou a Terra na corrente ascensional, de forma que a Terra não pudesse mais recuar, não pudesse mais voltar atrás. Então é uma consciência muito maior do que uma consciência normal. É considerado hoje, na época atual, a própria força de coesão do planeta. Está tão identificado com o planeta que é a sua própria força de coesão. E como força de coesão, é a ligação da Terra com aquilo que nós chamamos de governo celeste central. Aquilo que é o governo central celeste. Isto é, a nossa ponte com aquilo. E, portanto, isto, que é chamado de Amunakur, canaliza aqui na Terra, de forma a mais perfeita possível para o planeta, a energia da vontade. Todos os planetas, todas as esferas planetárias que existem, têm consciências que correspondem à Amunakur. Todo planeta tem um senhor, como se diz misticamente. E este senhor do mundo, é isso que foi descrito. Então, todas as esferas planetárias, todos os planetas, têm uma consciência não semelhante, mas uma consciência que corresponde a isto que aqui na Terra existe. Agora, a pessoa está em dúvida se esta consciência é já perfeita. Não, tudo está evoluindo. E, portanto, a Munakur também está evoluindo. E à medida que vai ajudando a Terra, à medida que vai desempenhando este trabalho na Terra, esta consciência vai ter alguma expansão superior, que ela ainda não teve, porque a evolução é infinita. Então, uma expansão de consciência para um ser humano não tem como se comparar com uma expansão de consciência num grau deste. Mas a Munakur também vai passar por uma outra expansão de consciência. E quando ele passar por esta outra expansão de consciência, é só aí que ele não vai mais caber na Terra. Aí a Terra não vai comportá-lo mais. E aí, com essa nova expansão de consciência, mesmo que ele, como consciência, até hoje tenha se sacrificado e ficado aqui, com a próxima expansão, ele não poderá continuar mais se sacrificando e ficar aqui, porque a Terra não o comportará. Aí ele irá zelar, ele irá conduzir uma outra raça de superfície, em algum lugar que haja raça de superfície mais avançada do que esta. Nós não temos como personalizar este Senhor do Mundo, não tem como encontrar uma forma de personalizá-lo, porque toda a sua ação não é identificável como a ação de um indivíduo. A ação desta consciência, a ação de Amunakur, é através dos centros planetários. Então, a atuação dos centros planetários, o trabalho dos centros planetários, tudo aquilo que os centros planetários emitem, fazem, realizam, isto tudo é a expressão de Amunakur. Então, é como se estes centros planetários fossem a parte externa de Amunakur. Então, veja a proporção que existe entre um indivíduo terrestre e uma coisa destas. E esta consciência que está na Terra neste momento consegue perceber todas as partículas deste universo de alguma forma. Ele tem a possibilidade de perceber em si qualquer partícula que exista neste universo. De forma que a Terra está bem segura, a Terra está bem governada. Esta consciência, ou este Amunakur, não teve origem em nada que a gente possa imaginar. Nós podemos imaginar o início das almas, podemos imaginar a criação de certas essências, tudo isso, mas Amunakur, nós não podemos, com a nossa imaginação, com a nossa mente, criar uma origem para ele. A sua vida, isto que ele é, emergiu do plano cósmico, emergiu do cosmos e não está relacionado com nada, com nenhum tipo de início, nenhum tipo de história, nenhum tipo de processo que a gente possa conceber, que a gente possa conhecer. Então, num certo sentido, está bem próximo àquilo que as pessoas entendem por Senhor do Mundo, só que é muito mais do que um Senhor de Mundo, não? É uma consciência que contém em si, que percebe em si todas as partículas do cosmos. Então nós não temos realmente possibilidades de definir isto. E isso está aqui na Terra, isso está aqui, e isto é o que representa a vida do planeta. Então, realmente não se trata de um indivíduo. E essa mesma pessoa está pedindo que se fale sobre Vênus. Isto que nós chamamos de Vênus é um dos seres, não é um planeta, dos mais evoluídos do sistema solar. Porque ele penetrou num grau de muita profundidade no segundo raio cósmico do amor-sabedoria. Um dos planetas que mais penetrou este raio. O seu orbe, aquilo que é este Vênus que a gente conhece, isto é uma expressão, uma das expressões de uma grande escola interna, de uma grande escola de consciência. E esta escola interna custodia, ela ampara ajuda na evolução da humanidade terrestre. Isto é, quando os seres humanos da Terra estão em contato com essa instrução superior, esta escola interna de Vênus é aquela que os recebe, é uma das escolas que os recebe. De lá, deste Vênus, de lá, desta grande consciência, sempre vieram muitos impulsos para a Terra, impulsos para várias atividades da Terra. Inclusive, foi possível que a mente fosse formada no homem pelos impulsos de Vênus. Então, Vênus foi um dos responsáveis pela formação da mente no ser humano. Se Vênus tivesse se abstraído desta tarefa, hoje, isto que é a humanidade, não teria mente. Então, isto foi impulso de Vênus. E não só isto implantou e impulsionou a mente na humanidade, mas também sempre enviou para cá muitos dos seus seres. E alguns dos seus seres vieram, passaram épocas aqui e voltaram, e outros permanecem aqui até hoje, naturalmente trabalhando, vivendo nos planos internos, não no plano físico, não? E muitos seres, muitos guias da humanidade vieram de Vênus. Paul Branton afirma que Jesus era um venusiano. Só que este venusiano não chegou aqui, foi Jesus. Este venusiano veio para cá e teve inúmeras encarnações aqui até chegar a Jesus e prossegue aqui ainda, não? Mas é um venusiano, não é um ser daqui, segundo Paul Branton. Aqui uma pessoa escreveu uma carta com vários pontos que podem ser úteis para nós todos. Ela diz que está neste caminho espiritual e que ela sabe que deve fazer este caminho, mas que ela não tem nenhuma qualidade, como, por exemplo, visão suprafísica, que ela não tem grandes intuições. Então que ela se sente meio perdida. Veja, antes de nós termos isto que a pessoa chama de visão suprafísica, isto é, antes de em nós se abrir este sentido, se abrir esta visão dos níveis suprafísicos, nós teríamos que ter o discernimento treinado. Porque se nós não temos discernimento treinado, se abre a visão suprafísica, você não sabe o que você está vendo. Você não sabe interpretar o que você vê. Então a natureza é muito sábia de não abrir a visão suprafísica, isto é, de não permitir que a gente veja nos planos invisíveis antes de nós termos desenvolvido um certo discernimento. Porque aqui nós já aprendemos até um certo ponto a discernir as coisas. Mas se nós, de repente, vemos algo em um nível suprafísico, nós não temos a menor noção do que seja. Não sabemos o que é aquilo, não sabemos o que aquilo está fazendo, não temos discernimento. Então, é uma defesa nossa não ter esta visão suprafísica antes do tempo, antes de nós estarmos preparados para discernir certas coisas. E ela precisaria também, segundo ela, de ter grandes intuições para ter confiança no caminho que ela está fazendo. Não existe grande intuição nem pequena intuição. A intuição é uma faculdade nossa. A intuição é algo que nós temos, que nós dispomos de intuição. Mas que esta intuição vai surgindo gradualmente, ela vai surgindo aos poucos. E a intuição vai substituindo esta nossa racionalização. Porque nós temos uma mente concreta, temos um cérebro, e isto foi desenvolvido, foi muito desenvolvido, não? No início desta raça na qual nós estamos, e hoje nós nos encontramos com uma mente concreta, nós nos encontramos com um mecanismo mental implantado, e isto não pode ser eliminado de repente. Este mecanismo mental, assim como nós usamos, isto vai passar para o subconsciente, e nós vamos funcionando cada vez mais intuitivamente. Então isto é muito gradual. Mas para você começar a funcionar intuitivamente, para você começar a dar os seus primeiros passos no mundo intuitivo, para você começar a receber intuições do alto, precisa que você tenha consciência de que a sua forma racional de compreender as coisas não te basta mais. Precisa que você tenha a intenção de dispensar toda essa racionalidade, porque isso chega até um certo ponto, mas não tem como dar aquilo que você precisa, além de um certo limite. Então, essa racionalidade, essa mente concreta, essa mente racional, esse cérebro físico de carne que fica aí funcionando, produzindo coisas junto com a sua imaginação, tudo isto tem que ser visto por nós como algo que deve ser substituído por outra situação, que é este mundo intuitivo. E nós temos que ter muita calma diante disto, muita calma com isso, temos que estar muito liberados desta sujeição do nosso raciocínio. Não é que isto tudo não valha nada, isto existe, mas isto não deve predominar. Mesmo que a sua mente racional, mesmo que o seu cérebro, mesmo que essa sua estrutura esteja bem presente, você precisa estar aberto a entrar em contato com uma outra coisa. Porque senão, essa racionalidade, esta coisa concreta na mente, no mundo mental, não desce para o subconsciente, fica sempre no consciente. E isto impede um pouco que a intuição se desenvolva. Isto fica aí como uma muralha, que a intuição tem que trabalhar muito para ir penetrando aí. Quando isto pode já ir descendo para o nosso subconsciente, e lá no subconsciente funcionando, agindo. Então, de repente, sobe algo assim do subconsciente e é a nossa racionalidade. Mas ela veio de baixo. O que está aqui é a intuição. Aqui nós estamos buscando a intuição. O que nós estamos é tentando contatar a intuição e usando o nosso lado racional sempre que for preciso, sempre que for necessário. Mas no usar o nosso lado racional, nós não teríamos que nem pensar no outro. Porque eu posso chegar à conclusão que eu devo fazer várias coisas no dia de hoje. Racionalmente, eu faço o meu programa. Mas no meu íntimo, eu devo estar aberto para que a minha intuição, de repente, mostre outro programa. Que a minha intuição, de repente, mostre que o programa tem que mudar. Senão eu vou fazer aquele programa até o fim do dia, dispensei a intuição, dispensei um outro sinal, dispensei uma outra possibilidade de ver aquele programa eventualmente ser atualizado. Veja que nós vivemos um momento muito delicado, porque nós não podemos nos desorganizar materialmente, não podemos sair desse esquema de tempo e de espaço material, e ao mesmo tempo temos que estar abertos para outras dimensões. Nós temos que começar a juntar estas coisas. Então, grandes intuições, não existe isto. Isto existe, nem pequenas intuições. O que existe é o mundo intuitivo já sendo introduzido na nossa vida, ou nós estarmos dando atenção para este nível intuitivo. E se nós, racionalmente, chegamos a uma determinada conclusão, nós admitimos aquilo, anotamos aquilo, vamos agir racionalmente, mas sempre abertos a que de repente possa entrar outra luz ali e mudar aquilo. Isto é delicado, porque nós não sabemos ainda lidar com esses dois níveis ao mesmo tempo. Nós não sabemos ainda lidar com isto. Então, nesse surgimento da intuição como norma para nós, nessa entrada desse nível intuitivo na nossa vida, nós temos que ter muito discernimento, porque ainda não estamos treinados a sermos intuitivos. Então, pode haver uma intuição e nós não somos ainda treinados a recebê-la. Às vezes não notamos a presença dela, às vezes esta intuição se mistura com coisas mentais nossas e nós não sabemos mais distinguir o que é mental do que é intuitivo. Percebe o amor e a dedicação que nós teríamos que ter para esse processo. Então, se estabelecemos uma coisa mentalmente, se estabelecemos uma coisa racionalmente, com todos os elementos que nós dispomos, teríamos que aí deixar aberta uma porta para entrar uma outra luz, para aquilo ser visto de outro modo, aquilo ser visto de outra forma. E nós temos habilidade até no meio do caminho de uma ação, temos habilidade até de mudar de rumo, de mudar até de foco no ver uma coisa. Isto pode parecer para os outros muito estranho, não é? Você está fazendo uma coisa, de repente no meio você fala outra. Você fala uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Porque nós não estamos treinados ainda. Nós ainda não temos esse treinamento de fazer a ligação entre esses dois níveis, entre essas duas coisas. E temos que adaptar muitas coisas aqui para termos uma vida mais intuitiva. Porque todo o sistema dessa civilização é uma vida racional. Todo este sistema está baseado no racionalismo. E nós, para fazermos esta mudança, temos que ter realmente muito discernimento. E temos que invocar esta intuição. Mas não vamos ter nenhuma grande intuição e nenhuma pequena intuição. Nós vamos nos tornando intuitivos. Isto vai entrando, isto vai penetrando no nosso modo de ser. Mas nós teríamos que realmente dar atenção para isto. Aqui mandaram também um pequeno trecho de Helena Herrich. Ela diz: o tempo é curto e deve-se adquirir ainda muita experiência. O trabalho está aumentando. Será difícil se a quantidade de trabalho superar a consciência dos colaboradores. Por isso é que precisa trabalhar a consciência. Porque não adianta a tarefa aumentar e nós não temos consciência. Então precisa aumentar a consciência, trabalhar a consciência para estar à altura da tarefa. O trabalho está aumentando. E se a quantidade de trabalho superar a consciência dos trabalhadores, será difícil. Agora ela continua. Alarguem suas consciências, livrando-se de pensamentos mesquinhos e destruidores, livrando-se da mediocridade e da vulgaridade. Um pensamento mesquinho pode arruinar um mundo, do mesmo modo que uma folha de planta no caminho montanhoso pode provocar a queda de um gigante no abismo. Você pode escorregar numa folha. E essa folhinha é aquele pensamento mesquinho que você fica cultivando. É aquele pensamento vulgar que você fica maquinando, que você fica alimentando. É essa folha que você vai escorregar nela e vai cair no abismo. Então, os pensamentos mesquinhos pertencem aos escravos. Bem, escravos não são aquelas almas que trabalhavam trabalhos forçados. Escravos, esta humanidade toda que é escrava das leis materiais. Diz ainda Helena Herrich: sejam os reis do espírito e alarguem o limite dos seus pensamentos até a escala planetária. Quer dizer, não adianta você ficar alargando os seus pensamentos e não sair do seu quarto, ou não sair da sua casa, ou não sair do seu bairro, ou não sair da sua cidade. Isso não adianta. Você tem que alargar os seus pensamentos até a escala planetária. Você tem que levar em conta o planeta. Você tem que levar em conta este planeta onde a sua consciência neste momento está focalizada. Lembrem-se de que os organismos refinados não suportam a atmosfera de pensamentos mesquinhos. Os espíritos refinados se sentem sufocados por pensamentos mesquinhos. Portanto, abandonem todas as censuras e procurem o melhor em cada um. Sejam os reis do espírito. Isto é, para estar no caminho de ser rei do espírito, nesta etapa, é você abandonar as censuras aos outros e a você mesmo e procurar o melhor em cada um e procurar o melhor em si mesmo. Então, se você abole a censura e ao mesmo tempo procura o melhor, você um dia vai ser rei do espírito. Rei do espírito quer dizer reinar com a energia do espírito. A energia do espírito reinando em você. Você servindo realmente com a energia do espírito.